DW Noticiário.
Boa noite, esta é a emissão em língua portuguesa para a África da DW, a Voz da Alemanha. Nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2014, estão no estúdio para si Cristina Cripal e Nuno de Noronha com as notícias.
Boa noite. Pelo menos 120 pessoas morreram e 270 ficaram feridas num atentado que envolveu homens armados e dois bombistas suicidas na maior mesquita de Kano, no norte da Nigéria. A informação é avançada por fontes oficiais do país. O grupo terrorista Boko Haram é o principal suspeito dos atentados. Já esta manhã, pelo menos 35 pessoas perderam a vida na sequência do rebentamento de uma bomba em Adamawa, no nordeste da Nigéria. De visita à Turquia, o Papa Francisco apelou para um diálogo intercultural e interreligioso que permita acabar com o fundamentalismo e o terrorismo que assolam o Médio Oriente e alguns países africanos. O chefe da Igreja Católica elogiou ainda os esforços da Turquia no acolhimento de refugiados da Síria e Iraque. As declarações foram feitas à imprensa depois de um encontro com o presidente turco Recep Erdogan. A visita do Papa ao país termina no domingo. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro José Maria Neves garantiu que o país contará com o apoio dos parceiros internacionais para fazer face aos estragos causados pela erupção vulcânica no Fogo. Depois de um encontro com representantes das Nações Unidas, corpo diplomático e agências de cooperação, o primeiro-ministro indicou que as necessidades imediatas são casas de banho, ambulâncias, água, medicamentos e alimentos. O novo governo são-tomense, saído das eleições legislativas de 12 de outubro e liderado por Patrício Trovoada, é empossado este sábado pelo Presidente da República. Segundo um decreto presidencial, o 16º Governo Constitucional terá 13 ministérios. 11 dos titulares integravam já o governo de Patrício Trovoada, derrubado no final de 2012. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, exonerou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna, Botché Kandé. Através de decreto presidencial, o chefe de Estado guineense não esclarece os motivos da destituição, refere apenas que tal resulta do pedido de saída do governo do próprio ministro. O cargo será exercido de forma interina pelo secretário de Estado de Ordem Pública, Doménico Sanca. A criação de um governo de gestão em Moçambique, exigida pelo líder da Renamo, principal partido da oposição, é inconstitucional. A garantia é do porta-voz da Presidência da República. Em conferência de imprensa, Edson Macuacua diz que a proposta não tem enquadramento jurídico e por isso foi rejeitada pela própria Assembleia da República. O porta-voz disse ainda que se aguarda a posição do Conselho Constitucional sobre o processo eleitoral. Mais de 5 milhões de habitantes do sul de Angola vão beneficiar de um projeto da União Europeia avaliado em 20 milhões de euros para fomentar a resistência da agricultura às alterações climáticas. O projeto vai abranger as províncias do Cunene, Uambo, Huila e Namibe no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento. Na Namíbia, 1 milhão e 200 mil eleitores foram hoje chamados às urnas para escolher um novo presidente e parlamento. O sufrágio decorreu com recurso ao voto eletrónico, a primeira vez que a tecnologia é aplicada em África. Os primeiros resultados devem ser conhecidos amanhã. A SWAPO é dada como a favorita à vitória. Na Alemanha, os deputados aprovaram o projeto de orçamento para 2015, que prevê o equilíbrio das finanças públicas do Estado Federal pela primeira vez em 46 anos. O projeto foi aprovado por larga maioria. O orçamento prevê que o Estado não contraia novas dívidas no próximo ano, o que acontece pela primeira vez desde 1969. Esta era uma promessa de campanha da chanceler Angela Merkel. O primeiro-ministro britânico David Cameron apresentou um plano de controlo da imigração nos países europeus. Segundo o chefe do executivo britânico, essas modificações são decisivas para a permanência do Reino Unido na União Europeia. Entre as medidas apresentadas, consta a imposição de um prazo de 6 meses para que os imigrantes encontrem trabalho e a limitação dos benefícios estatais. Foram as notícias. Fica agora com o Jornal da Noite, apresentado por Cristina Cripal.
DW Jornal da Noite.
Os temas desta edição. Encontro em Berlim visa estreitar as relações entre Angola e Alemanha. Revisão do Código Penal volta a ser examinada pelo Parlamento de Moçambique. E o presidente moçambicano Gabuza está apostado em reforçar a influência para além do seu mandato. Esta semana, o ministro angolano dos Negócios Estrangeiros, Jorge Chicoti, esteve em visita oficial à Alemanha. Depois de encontros com governantes alemães, como o seu homólogo Frank-Walter Steinmeier, o chefe da diplomacia angolana concedeu uma entrevista exclusiva à DW África. Segundo Chicoti, tema central das conversações bilaterais foi o fortalecimento das relações entre Angola e Alemanha. A entrevista foi conduzida pelo nosso colega em Berlim, Márcio Damasceno.
Qual o objetivo da visita do senhor ministro aqui à Alemanha?
Esta visita é um convite. Durante este ano, o ministro Steinmeier visitou a República de Angola e convidou-me para visitar a Alemanha. E então, isto ficou marcado para este dia e então tivemos a possibilidade de nos encontrar. Nós temos estado a promover o fortalecimento da relação entre Angola e Alemanha. E acho que com essas visitas vamos conseguindo fazer esse processo.
Qual o teor dos acordos que, porventura, têm sido assinados aqui na Alemanha?
Desta vez não assinamos. Estamos a preparar alguns acordos que vamos assinar. Temos um acordo geral de cooperação que nos permitiu criar uma comissão mista, naturalmente. Esta vai se reunir o próximo ano, mas pretendemos assinar dois acordos que possam facilitar a circulação de pessoas, porque temos já algumas empresas importantes que investiram em Angola e essas empresas queixam-se de burocracia no processo de tratamento de vistos. Nós reconhecemos que isso é verdade e então nós propusemos um processo de facilitação de visto para as empresas. As equipas técnicas vão ter que continuar a trabalhar nesses acordos e um outro acordo que suprime vistos em passaportes de serviço e passaportes diplomáticos. Se conseguirmos concluir, de princípio vamos assinar esses acordos durante o ano que vem.
Qual o foco da cooperação no âmbito da formação de quadros superiores das Forças Armadas de Angola pela Bundeswehr, pelas Forças Armadas Alemãs?
Neste momento, que está a visitar também a Alemanha, o Ministro da Defesa de Angola. Temos estado a explorar a possibilidade de cooperar em certas áreas no domínio militar, não só a formação, mas sobretudo na questão da construção de plataformas continentais. E o Ministro da Defesa tem estado a explorar a possibilidade de consolidar alguma cooperação com a parte alemã neste sentido. E durante esta visita ele visitou outras áreas onde há bases alemãs e instituições alemãs que estão especializadas nesta área. E quando se conseguir concluir, certamente que poderemos consolidar maior cooperação ou adquirir alguns meios que nós possamos precisar para os próximos tempos.
Isso trata-se de formar soldados para missões internas ou externas, como tendo em vista a missão da paz das Nações Unidas na República Centro-Africana, em que os militantes angolanos vão participar, como foi anunciado na semana passada?
Não. A formação das tropas que vão para a República Centro-Africana não vão ser formadas na Alemanha, mas vão ser formadas em Angola. E já temos também oficiais que estão preparados para este fim. É preciso ver que Angola tem também tropas nas unidades da SADEC, que também estão formadas neste âmbito. Mas a unidade que vai para a República Centro-Africana vai ser formada e preparada em Angola e irá participar convenientemente.
O governo de Angola está interessado na compra de armamento produzido na Alemanha, barcos-patrulha, uma oferta que foi feita no âmbito da visita da chanceler alemã Angela Merkel a Luanda em 2011.
Foi feita essa proposta e, naturalmente, que antes de se fazer aquisições é necessário fazer todo um estudo de preparação, avaliar, visitar, rever e, quando se estiver de acordo, eventualmente vai-se chegar a este fim. Mas até agora ainda não está nada feito.
Foi uma entrevista exclusiva que o chefe da diplomacia de Angola, Jorge Chicoti, concedeu ao correspondente da DW em Berlim, Márcio Damasceno. E nós gostaríamos de saber se os nossos ouvintes acham que o aprofundamento das relações entre Angola e Alemanha poderá ajudar a colmatar alguns déficits nos direitos humanos de que o governo de Luanda tem vindo a ser acusado. Se quiser participar na nossa emissão, não hesite, ficam aqui os nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
E enquanto aguardamos pelas respostas dos ouvintes, passamos para Moçambique, onde o Parlamento aprovou nesta sexta-feira, por consenso, o reexame da revisão do Código Penal. O documento tinha sido devolvido ao Parlamento pelo Presidente da República, Armando Guebuza, depois de observações feitas por várias instituições. O novo Código Penal irá substituir a legislação vigente desde 1886, na era colonial. Mais informação com Lionel Matias, a partir de Maputo.
O reexame da Lei de Revisão do Código Penal incidiu sobre 120 artigos e o Parlamento acolheu favoravelmente um total de 11. A lei tinha sido devolvida pelo chefe de Estado, tendo como fundamento pareceres da Procuradoria-Geral da República e do Ministério da Justiça, bem como observações da sociedade civil e da Amnistia Internacional. A lei vinha suscitando dúvidas sobre possível violação do princípio de igualdade, violação dos direitos da criança, do direito à vida e do princípio da igualdade do género. A nova lei visa adequar a legislação penal ao contexto social e cultural de Moçambique e sistematizar a legislação avulsa. O Código Penal consagra pela primeira vez penas e medidas alternativas à prisão. Consagra ainda pela primeira vez os crimes informáticos, tráfico de órgãos humanos e de pessoas, rapto, linchamento, agiotagem e pornografia de crianças. Para a Ministra da Justiça, Bem-vinda Levi, o novo Código vai melhorar o sistema de administração da justiça no país.
A construção do Estado de Direito e a construção do edifício jurídico é sempre um processo em construção. Penso que demos um passo significativo. Será certamente muito melhor do que o Código que temos vigente e teremos que continuar a trabalhar para aprimorar nos anos próximos.
O analista Tomás Vieira Mário considerou que, apesar de tardia, a revisão do Código Penal é importante para o sistema de justiça do país, mas acrescentou que...
O único senão é que essa revisão é feita, digamos, como um manto de retalhos. Não é uma revisão global, estruturada, que parta de uma política criminal conhecida. É uma revisão pontual, conforme as queixas sociais vão aparecendo.
O presidente da Comissão Parlamentar para os Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, Teodoro Watt, disse que a reforma só será completa com a aprovação do Código de Processo Penal, facto que não foi possível por falta de tempo para prosseguir com as escutações.
Acho que este Código é tão urgente que a próxima legislatura não deve esperar pelo aquecimento dos motores para ser aprovado, porque de resto o código que estamos a aprovar será um elefante branco.
De Maputo para DW, Leonel Matias.
E ficamos em Moçambique. No artigo publicado no Jornal de Savana, o jornalista Marcelo Mosse diz ter indícios de que o presidente moçambicano cessante, Armando Guebuza, está a tentar acelerar a adjudicação da exploração de blocos petrolíferos. O objetivo do chefe de Estado será assegurar ter uma palavra a dizer sobre o tema antes do fim do seu mandato. Já em relação ao negócio do gás natural liquefeito em Moçambique, o presidente também foi a figura central na concessão da base logística de Pemba a um consórcio liderado pela nigeriana Orlean Investments, na qual a filha Valentina tem uma participação. Em entrevista à DW África, conduzida por Nuno de Noronha, o jornalista Marcelo Mosse começa por comentar a aceleração do processo da adjudicação petrolífera.
Contrariamente àquilo que é a prática neste tipo de concursos, a duração do concurso entre o lançamento até a submissão das propostas é muito curta. É de 3 meses, é de 23 de outubro até 20 de janeiro. E isto coincide um pouco com o período em que a Armando Guebuza vai deixar o poder. Não é necessariamente verdade que até 20 de janeiro seja feita uma adjudicação. O que vai acontecer é que até 20 de janeiro todos os concorrentes que quiserem participar deverão apresentar as suas propostas.
O que é que Armando Guebuza pretende em concreto?
Ele está a tentar ter uma palavra final em negócios-chave do Estado quando ele está de saída. Então há aqui um debate sobre até que ponto que ele não devia deixar, digamos, este tipo de decisões, de decisão para o seu sucessor.
E qual é a posição da Frelimo em relação a esse assunto?
De acordo com as minhas fontes, há um mal-estar. Tudo que eu tenho como jornalista, falado com várias pessoas, inclusive dentro do partido, Frelimo, é que há uma insatisfação em relação a esta imposição de uma data tão curta.
É legal fazer adjudicações diretas ou manter este tipo de envolvimento em Moçambique? Não há legislação sobre isso?
Não, o processo de adjudicação deste concurso não termina em janeiro. Há todo o envolvimento do Instituto Nacional de Petróleos, que é a entidade reguladora desta área. Portanto, o país tem regras de transparência até um certo nível. Não quer dizer que o Presidente da República não tenha o seu espaço de influência. Para este concurso dos 15 blocos de petróleo, vai prosseguir até alguns meses depois da tomada de posse no Presidente.
O que é que fará Armando Guebuza depois do seu mandato? Vai continuar envolvido nos negócios do Estado em 2015?
Próximos meses vão ser cruciais em termos de saber qual é que será o poder real do futuro ex-presidente Guebuza, num contexto em que teremos um novo presidente da República, mas ele continuará como presidente do partido, que é um centro de poder importante em Moçambique. Portanto, a questão é até que ponto é que, digamos, ele continuará a ter influência sobre o novo presidente. Esta transição vai ser uma transição muito mais complexa que a transição de Chissano e Guebuza, porque, como se sabe, digamos, há em Moçambique uma percepção de que, digamos, a mão de Guebuza tem mão em muitos negócios. E, portanto, obviamente que haverá aqui uma tentativa de ele querer manter algum controle sobre os seus negócios, que são, digamos, representados até ao fim.
Foi uma entrevista ao jornalista Marcelo Mosse, conduzida por Nuno de Noronha.
DW Espaço do Ouvinte.
E vamos rapidamente dar a palavra aos nossos ouvintes, aos quais perguntámos se o aprofundamento das relações entre Angola e Alemanha poderá trazer algum benefício ao processo de democratização angolano. O Nuno de Noronha esteve a acompanhar a entrada das mensagens, que dizem o quê, Nuno?
Dizem-nos muitas coisas, Cristina, principalmente no Facebook, onde a participação foi grande. Então começamos pela rede social. Pedro Folha escreve o seguinte: a visita do Sr. Ministro é por causa dos negócios relacionados com a compra de navios e armamento militares. Já os direitos humanos não enchem a barriga destes senhores, logo nunca serão a sua preocupação central. Se calhar nem os conhecem. Apolo Nhantumbo publica: o país já está estragado, não tem cura, antes que saia o presidente atual. Carlos de Angola comenta o seguinte: também tenho algumas dúvidas de que os alemães tenham algo a ensinar sobre direitos humanos. Ismael Isme escreve o seguinte na rede social Facebook: o objetivo do ministro é promover a imagem do Zedu. Cambundo Bengi diz: ficará apenas no papel. Ascário Moteba comenta: não vai ser nada fácil. Domingos Wala Balotelli escreve: não acho nada de especial porque a Alemanha é um país racista. José Faria comenta: em Angola não há direitos humanos porque as leis só batem aos pobres. Recebemos também vários comentários sobre a intromissão direta de Armando Guebuza, presidente de Moçambique, na exploração dos recursos naturais do país. Essa intromissão está a causar insatisfação dentro do Partido do Poder Frelimo, sobretudo numa altura em que se prevê a mudança de líderes. Arlindo Pedro escreve: não adianta reclamar, ainda é tão cedo, só ladrões no poder. Alcide Alanga escreve sem comentários. Sandro Nichols diz: cambada de gatunos onde arranjaram dinheiro para entrarem em negócios multimilionários como estes. Shell Manuel Evaristo comenta: é mesmo isso que esperávamos e ainda vamos esperar mais coisas e piores do que estas. Mac José diz apenas: absurdo. Antoine Bernard escreve: ele tem de respeitar os outros, os recursos não são do chefe de Estado, mas sim do povo. Romeu Pedro escreve: é complicado, isto leva o partido a Frelimo abaixo. Fábio Chivose escreve: no meu ponto de vista, os recursos só estão a beneficiar Armando Guebuza. São os comentários, Cristina.
DW, sexta-feira.
E chegámos ao fim da emissão, na qual ouvimos uma entrevista exclusiva com o ministro angolano dos Negócios Estrangeiros. Jorge Chicuti esteve na Alemanha para consultas com os governantes em Berlim e fez-se acompanhar por outros altos representantes do governo de Luanda. A DW Chicoti disse que a sua deslocação visou sobretudo aprofundar as relações bilaterais. Em Moçambique, o Parlamento vai reexaminar a revisão do Código Penal, depois da reforma originalmente apresentada ter suscitado algumas questões. Ainda em Moçambique, cresce a desconfiança face a atividades do presidente cessante por indicarem tentativas de influenciar decisões económicas importantes com consequências de longo prazo antes do fim do seu mandato. E é tudo por hoje. Tenham um bom fim de semana. Adeus e até amanhã.